Senhores deputados, vamos então dar início à nossa segunda audição de hoje relativa à proposta de lei 81/12 do Governo, que adequa, transpondo para a administração pública as recentes alterações ao Código de Trabalho. Passando agora à audição da FESAP, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública, e não exatamente dos sindicatos técnicos da administração pública, como está indicado na convocatória, mas, portanto, mais ampla federação sindical ligada ao UGT nesta área. E dou as boas-vindas aos dirigentes, Sr. José Abraão e Sr. Ricardo Freitas, saudando de modo particular o nosso antigo colega deputado de legislatura anterior. E dando as boas-vindas, esta é uma área. É uma área nova nesta comissão, a área da administração pública, que é neste momento seguida pela comissão historicamente responsável pela área de orçamento e finanças, e por isso entendemos seguir com toda a atenção também os processos legislativos nesta área. E dou-lhes a palavra desde já para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Estou aqui eu e está aqui o meu colega, que é também da direção nacional da FESAP, que é a Frente Sindical da Administração Pública afeta ao UGT. E como os senhores deputados sabem, esta Frente Sindical tem manifestado desde sempre uma enorme abertura com os sucessivos governos para encontrar soluções para os problemas dos trabalhadores, porque acreditamos verdadeiramente naquilo que é o exercício democrático da negociação. Pese embora isso, reconhecemos que a Lei 23, que nos dá espaço para pelo menos sermos ouvidos, é manifestamente insuficiente e, em regra, o que acontece é que o Governo, e tem acontecido de uma forma muito significativa nos últimos tempos, o Governo acaba por impor por ato administrativo aquilo que são as propostas, muitas vezes ignorando aquilo que até podia ser o exercício da negociação, independentemente da lei nos conferir a possibilidade apenas e só de sermos ouvidos. Neste projeto de diploma, em concreto, e que tem a ver com alterações à Lei 12A, mas também ao regime de contrato de trabalho em funções públicas, nós sempre consideramos que não faziam sentido estas alterações, na justa medida ainda em que, muito recentemente, estou a falar do ano 2007, fizemos e contribuímos e negociamos e fizemos acordo com o governo anterior uma ampla reforma da administração pública, nomeadamente aquele que é o diploma mais estruturante, a Lei 12A, dos vínculos, carreiras e remunerações, que é de 27 de fevereiro de 2008, onde, na presença da possibilidade de passarmos para o contrato individual de trabalho, até foi possível, nesse momento, estabelecer um regime próprio para os trabalhadores da administração pública, que está expresso no 59 de 2008, que é o regime de contrato de trabalho em funções públicas, sempre com a preocupação essencial de salvaguardar para os trabalhadores da administração pública aquilo que é a persecução do interesse público e as especificidades do setor que devem ser tidas em consideração, porque não somos propriamente trabalhadores de uma qualquer empresa, somos trabalhadores dos serviços públicos, do Estado, e, por consequência, nessa matéria, é importante que se mantenha sempre presente a persecução do interesse público e as especificidades a que estamos sujeitos. Estas propostas que estão hoje em cima da mesa, que são expressas no 81 de 2012, acabam por resultar de uma iniciativa do Governo com a ideia de aproximar o regime de contrato de trabalho em funções públicas ao regime laboral comum. Como compreenderão, para nós é naturalmente inaceitável, porque não ficará em muitos dos aspectos salvaguardado aquilo que é a parte essencial do interesse público e das nossas próprias especificidades. Pese embora isso, e naquele esforço de negociação que fizemos, e perante um governo de maioria, em que tende a impor tudo aquilo que considera ser a sua opinião e ser a sua posição, fizemos um esforço de negociação no sentido de aproximar posições, que até nos permitiu, finalmente, fazer uma ata de algum entendimento, que é uma coisa estranhíssima, mas fizemos uma ata de algum entendimento, no que diz respeito às alterações ao contrato de trabalho em funções públicas e à lei do ASEA. Depois, dizer também que, desde os bancos de horas até à matéria que a integra, devo dizer que esse esforço, sem ser totalmente correspondido, diria que valeu a pena, na justa medida em que conseguimos, ao transpor algumas das normas, nomeadamente no que diz respeito ao Código de Trabalho, para o regime de contrato de trabalho em funções públicas, foi possível termos hoje um banco de horas, por exemplo, que só existe para os trabalhadores se efetivamente houver instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que o prevejam, sejam instrumentos de carreiras, sejam instrumentos de regulamentação coletiva de carreiras gerais ou especiais, ou sejam acordos da entidade empregadora pública, justamente estabelecidos com essas mesmas entidades que manifestem disponibilidade para que se possa negociar. Isto também, e assumimos esta parte que consideramos ser relevante, num esforço que temos vindo a fazer de reforçar a negociação coletiva no âmbito da administração pública sobre todos os aspectos. Até agora vai sendo possível ir estabelecendo esses acordos de entidade empregadora pública em torno da organização do tempo de trabalho, mas neste concreto que se trata dos bancos de horas, devo dizer que não há bancos de horas para a administração pública, a não ser por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, e se forem e se não forem aceites pelos trabalhadores. Isto para nós é significativo e justificou a possibilidade de algum entendimento nesta matéria. Coisa diferente é aquilo que foi, entre aspas que eu diga, a deriva do Governo no que concerne ao esforço que tínhamos feito nos últimos anos, porque foi possível com o Governo anterior estabelecer um acordo afastando a mobilidade especial dos trabalhadores das autarquias, e hoje estamos confrontados com um projeto de diploma que vai aplicar a mobilidade especial aos trabalhadores da administração local, depois de um esforço que resulta do programa de Governo de alguma redução e que tem sido conseguido, aliás, é o próprio Governo que o diz, com a redução do número de efetivos por intermédio daqueles trabalhadores que vão para a aposentação, não compreendemos a mobilidade especial e muito menos num gueto ou em muitos guetos em que ela se vai produzir em torno das comunidades intermunicipais, faltando ainda, apesar de tudo, peças fundamentais, que são os diplomas regulamentadores, numa altura como esta, em que é fundamental a manutenção do emprego e a manutenção e defesa dos postos de trabalho, pretende agora o Governo criar condições para que possa haver e se possa aplicar à administração pública a mobilidade especial. Também dizer, e para que o meu colega também possa dizer alguma coisa, não sei qual é o tempo que temos disponível, Sr. Presidente.
10 minutos.
E, portanto, também por último dizer que muito recentemente e pela primeira vez, o Conselho Económico e Social, como sabem, foi chamado a emitir parecer sobre questões relativas à administração pública. Percebemos que há ali um conjunto de entidades ligadas ao setor patronal, e está expresso no diploma, que vêm defendendo, como é o caso da CIP, da CAP e da CCP, a existência de um regime laboral único no país. Acho que é importante dizer aqui aos senhores deputados que não subscrevemos tal ideia, pelas razões que invoquei há pouco, e que deve ser mantido, como dizia, o interesse público, a persecução do interesse público e as especificidades da própria administração. Eu próprio tive a oportunidade de colaborar no grupo de trabalho que produziu esse parecer e finalmente conseguiu-se produzir um parecer que, no essencial, acaba por considerar que as medidas previstas neste projeto de lei 81 são prejudiciais para os trabalhadores, mas também se refletem negativamente no país e na eficiência e na eficácia que todos nós desejamos para a administração pública. Isto porque consideramos que um modelo que está expresso na Lei 12A, que está expresso no 59/2008, que nem sequer foi testado, já sofreu tantas alterações que hoje acaba por ser uma manta de retalhos onde os próprios dirigentes da administração pública e os próprios trabalhadores têm dificuldades em perceber finalmente o que é que vale. E isto porque também é importante dizer nesta comissão que o Governo tem vindo, e é o segundo orçamento que faz, por intermédio do Orçamento de Estado, a procurar tudo que é legislação, alterar tudo o que é legislação da administração pública, de uma forma inaceitável, apresentando-nos isto como qualquer coisa de fechado, dizendo que o espaço de manobra é muito curto, tendo em consideração as dificuldades do país, e, portanto, neste quadro dizer que esta proposta que está em cima da mesa não tinha, nem devia ter imediata justificação. Deveríamos, primeiro, testar o modelo que temos em cima da mesa e depois, então, ir procurando ajustar, com a participação das organizações sindicais, por intermédio da negociação, o modelo que temos e torná-lo mais eficaz e mais eficiente ao serviço dos cidadãos. E, portanto, grosso modo, era aquilo que vos queria dizer, que queria dizer aos seus deputados, Sr. Presidente, e dizer fundamentalmente, estamos a vosso dispor para questões, pois embora o meu colega talvez pretenda acrescentar alguma coisa que a mim tenha falhado, mas que no essencial isto corresponde àquilo que são as nossas preocupações e que por isso agradecemos o facto de estarem disponíveis para nos ouvir e fundamentalmente esperar que a Comissão e que esta Comissão possa, se caso não haja alternativa, produzir alterações que contribuam para a melhoria do texto, mas sempre com a preocupação de salvaguardarmos o interesse público, os interesses de quem cá trabalha e, fundamentalmente, o interesse que tem a ver com os serviços que prestamos às populações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos ter aqui, agora, breve, vamos ter aqui a oportunidade nas várias rondas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais agradecer, digamos, as suas palavras e a sua referência, pelo menos em relação a mim, muito me agrada. Também, por outro lado, constatar que esta Comissão hoje tem um papel que anteriormente seria mais da 12ª e eventualmente a primeira em algumas questões, o que é extremamente positivo neste acompanhamento. Eu não vou, naturalmente, acrescentar muitas coisas àquilo que aqui o meu colega Abraão já referiu, mas talvez acentuar duas coisas. Introduzimos nas normas que hoje estamos a discutir na administração pública um fator diferente do que era antigamente. Fundamentalmente introduzimos alguma componente da negociação, da direito à negociação coletiva. Só que essa negociação coletiva é uma negociação coletiva muito mitigada. Não tem as mesmas, não tem a mesma dimensão, não tem o mesmo âmbito, não tem as mesmas características daquilo que é hoje tutelado e regulado no Código de Trabalho e que tem todo o sentido, eventualmente, articular nesse modelo jurídico. Curiosamente, a nossa capacidade de negociação reside basicamente naquilo que é a organização do tempo de trabalho. E, curiosamente, mesmo estando previsto essa dimensão reduzida, a praxis, a prática efetiva da administração pública não é realmente fazer negociação. E isto é um primeiro grande problema. Não tivemos ainda tempo, sequer com a introdução na altura das regras diferenciadoras do paradigma que existia na administração pública, de encontrarmos um papel diferente, até também dos sindicatos, mas especialmente da própria administração pública. Não há esse tempo, ainda não houve essa prática. Os exemplos que há pouco referimos, dos ACEPs, dos instrumentos reguladores de trabalho, ainda não estão à vontade nem os dirigentes nem as instituições para dizer minimamente, sequer na área da organização do tempo de trabalho, estamos aqui disponíveis para discutir. Curiosamente, da parte pior que assistimos, quando comparado com a Europa, onde esta organização, seja no privado, seja no público, esta dimensão de entendimento é natural. No nosso caso, não é natural ainda e está muito aquém. Curiosamente, e violando de alguma maneira um princípio de segurança jurídica e até de comportamento neste processo, nós fomos confrontados, vamos aproximar com algumas disposições do Código de Trabalho que efetivamente têm outra dimensão e outra relação. E não é por acaso que o existe, e existe precisamente para tentar dar garantias à parte mais fraca, que é efetivamente aqui os trabalhadores, não aplicava-se de outra maneira. O que é que constatamos é que isto é imposto, e pior será dentro de dias, porque a gente já sabe o que é que as coisas vão acontecendo em termos de orçamento, certamente também aqui irão discutir e outros, em que realmente não se potencia a necessidade de articular a participação normal do trabalhador na sua vida, na organização da sua vida, e tendo em atenção que o trabalhador tem consciência de que não é um trabalhador da administração pública para si, é um trabalhador que utiliza a administração pública para o serviço das pessoas, das necessidades das pessoas. Mas, evidentemente, tem uma dimensão de articulação. E, portanto, isto entendemos que não é muito produtivo, não se chega aqui a grandes coisas. O que era importante era alterar o comportamento, as atitudes, as competências, de alguma maneira, práticas dos próprios responsáveis da administração pública, que inclusivamente fizeram extensões das poucas matérias que negociamos de uma maneira até estranha. De uma maneira até estranha, porque depois, na prática, aplicou-se a todos, aplicou-se indiscriminadamente a uns quererem ou não quererem, porque não há ainda essa consciência do valor da própria negociação e deste novo paradigma. E agora acentua-se algumas outras práticas dentro disso. E, portanto, eu penso que, conhecendo os seus deputados, tenho consciência disso, não estou a trazer nada de novo, não me vou alongar. É evidente que estaremos, obviamente, à vossa disposição para qualquer dúvida que possam ter, mas é evidente que para nós achamos que isto é ultrapassar de alguma maneira o tempo sensato da segurança, da experiência, de encontrarmos uma nova cultura da organização da própria administração pública, e que hoje vive, de resto, impactos complexos, em que são agredidos efetivamente aqui um conjunto de valores, em que as pessoas, nem o próprio governo, nós sentimos, têm um caminho muito claro sequer de qual é o papel, qual é o estatuto do Estado, e se sentimos no diálogo que temos com os responsáveis governativos, e portanto lá veremos efetivamente para onde vamos. Mas, entretanto, sentimos que há aqui colagens, eventualmente, de aplicações de outro tipo de legislação, sem que a mesma tenha sido acompanhada, então, com um novo paradigma da negociação global. Mas isso também traria problemas, porque eu também não estou a ver quem seria a entidade que poderia fazer a arbitragem, eventualmente, na administração pública, o papel de articulação nas várias administrações públicas, porque ainda por cima há que ter em consideração, há pouco já foi dito, a administração regional, a local e a central. Termos ainda um sector empresarial que, quer queremos, quer não, envolve também alguma conflitualidade dentro desta, porque é regulada por código. Percebermos que na administração pública existe ou coexiste vários vínculos com várias regras que também são diferentes, e tudo isto, evidentemente, não é fácil, mas sei que merecerá a vossa atenção da melhor maneira para articularmos com harmonia estas disposições. Desculpem esta demora.
Muito obrigado. Tem aqui o bónus de tolerância dado a estes deputados quando vêm à Assembleia, mesmo que em outras funções. Não, mas vamos ter agora uma ronda de questões colocadas pelos vários grupos parlamentares nos termos habituais nesta comissão, e dava a palavra desde já pelo Partido Socialista à senhora deputada Isabel Santos.
Obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, para saudar a FESAP neste vosso contributo para a discussão da proposta de lei 8112, das pessoas do José Abrão e Ricardo Freitas, com uma especial saudação ao nosso ex-colega neste reencontro na Comissão de Orçamento e Finanças. As minhas questões são muito simples e vou procurar até ser muito direta. É evidente que partilhamos desta preocupação face ao labirinto jurídico que é esta realidade da administração pública, e ainda mais quando este labirinto se complica pela instabilidade. E se complica pela instabilidade num momento político e social já de si instável e complexo, que não vale a pena falarmos sobre ele, e que está a todo momento a pressionar-nos a uma ação, só que esta ação não pode ser feita sem a necessária reflexão. E entendo que é isto que está a faltar neste momento. Estão a ser feitas alterações legislativas com base noutras que as antecederam, sem uma avaliação dessas medidas legislativas, do seu desenvolvimento, das suas implicações, das suas falhas, com certeza, o que é necessário ultrapassar, onde é que podemos fazer melhor, onde é que podemos ir mais longe e para onde vamos, sobretudo. Que administração pública é que nós queremos? Eu não tenho estado em sede de negociação coletiva com o seu secretário de Estado, nem com os membros do Governo. A FESAP tem estado nessa sede a trabalhar. Trouxe contributos para a melhoria desta proposta, porque eu recordo bem a primeira versão da 81-12 e da gravidade do que lá vinha. Foi muito atenuado. Há aqui matérias que entendemos que têm que ser ainda muito trabalhadas nesta casa. Esperamos que da parte dos partidos que suportam o Governo exista a abertura para se proceder a essa melhoria. Há muito trabalho ainda a fazer, como é evidente, mas o que eu gostava de saber é se, porventura, em todas essas reuniões, e foram muitas, e até falam aqui de uma ata de algum entendimento, é verdade, é uma ata apenas de algum entendimento, que tem sido até muitas vezes usada abusivamente como uma ata de absoluto entendimento. E é bom, e é exatamente por isso que eu faço este sublinhado que fizeram aqui, do algum entendimento, porque não é uma ata de um absoluto entendimento, mas a minha questão é se em algum momento vos foram entregues ou vos foi dado acesso a estudos que tenham suportado todas estas propostas, nomeadamente em matéria de mobilidade, em matéria da introdução do banco individual de horas e daquilo que se pretende em termos de produtividade, em termos do que são as questões que têm a ver com os feriados, se vos foi facultado acesso a estudos. Outra questão tem a ver com ultrapassar já de algumas normas que estão agora aqui a ser discutidas pelo próprio Orçamento de Estado. Pelo próprio Orçamento de Estado. Nós ainda estamos aqui a discutir na especialidade coisas que já estão ultrapassadas claramente neste momento. E queria ouvir-vos falar concretamente sobre isto. Queria ouvir-vos falar concretamente sobre este problema. A questão da mobilidade e da aplicação da mobilidade àquilo que é a realidade da administração local. Conhecemos bem a realidade sociológica da administração local. E queria ouvir-vos falar particularmente sobre as vossas preocupações face à aplicação do regime da mobilidade de uma forma tão lata e tão sem cautelas, a meu ver, e eu tive oportunidade de, aqui em sede de comissão, numa audição com o Sr. Secretário de Estado, especificar bem que havia aqui cuidados a ter nesta matéria, gostava de vos ouvir falar particularmente também sobre esta questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. José Abrão, responde. Desta ronda, a lógica é de resposta Sim. individualizada.
Sra. Deputada, muito obrigado pelas perguntas e pelas questões que nos colocou. E há uma coisa em que estamos de acordo, é que vivemos num labirinto jurídico que só gera instabilidade, desmotivação, desinteresse aos trabalhadores e que só complica, digamos, o bom funcionamento do serviço público. Neste projeto de diploma estamos aqui, perante alterações de muito significado, fizemos um esforço enorme no sentido de ver se convencíamos o Governo a uma verdadeira negociação, mas o que é prática é que as propostas de lei são-nos presentes, quase como documentos fechados, e o que fica para que se possa acertar alguma coisa, para que possa haver algum entendimento, é muito pouco, de facto. E basta lembrar questões tão importantes como a mobilidade dita de geográfica, em que, como sabem, a primeira proposta que nos foi presente, e já era fechada na altura, e talvez tenha sido aqui a nossa persistência negocial que tenha funcionado positivamente, era para que os trabalhadores estivessem durante um ano em mobilidade e tinham direito à ajuda de custo no primeiro mês. em definitivo, se verificarem pelo que aqui está escrito, além de 60 km, o que é um exagero em áreas metropolitanas e muito mais exagerado ainda no que concerne as regiões do interior, onde não há, por vezes, condições de transporte, nem as pessoas ganham dinheiro suficiente para ter que os pagar, mas, pese embora isso, foi possível chegarmos a uma redação onde os trabalhadores, depois de poderem até invocar prejuízo sério, poderão ser colocados, além dos 60 km, com ajudas de custo por inteiro, o que foi uma garantia importante que se obteve aqui por intermédio da negociação. O mesmo já não conseguimos, por exemplo, no que diz respeito à questão dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais, onde passarão a ser obrigados, podendo, apesar de tudo também, e é um ganho de causa, digamos assim, invocar o motivo, o prejuízo sério, poderão ser colocados até 30 km, e nessa altura ficou ainda muito, de forma muito ténue, a possibilidade do Governo, por intermédio de um despacho, poder vir a atribuir alguma compensação por transporte. E, nomeadamente, em regiões do país onde, ou localidades onde não houvesse transportes. Ora, isto é muito violento para os trabalhadores. É, de facto, pesado para quem conhece Trás-os-Montes, para quem conhece a Beira interior, perceberá que muitas vezes não há autoestradas por tudo quanto é sítio, e se há, os trabalhadores têm que as pagar de forma muito violenta, mas esta falta de transportes muitas vezes faz a diferença entre as pessoas terem condições para se deslocar para os seus locais de trabalho, e aqui neste caso, e em muitos casos, terão que pagar para ter que ir trabalhar, o que é uma violência que não se compreende. Também depois dizer, e a senhora deputada disse e disse bem, já no OE há normas que estão ultrapassadas, nomeadamente no que concerne àquilo que tem a ver com o trabalho extraordinário. Vem agora ao Governo propor, por intermédio do Orçamento de Estado, que seja reduzido para um quarto o valor do pagamento do trabalho extraordinário, quer na primeira hora, quer nas seguintes, isto é, na primeira hora, 12,5%. Quando está aqui a alteração, que é essa que estamos a discutir, que passariam para metade naquele esforço de aproximação ao regime laboral comum. Em que ficamos? Gostaria, e passo a expressão, de saber, os trabalhadores precisam de saber quais são as linhas com que se cozem. Isto é fundamental. E depois parece-nos que é também de uma violência enorme dizer a um trabalhador que ganha 500 euros, que tem um valor hora que não ultrapassará os 2,5 euros, que vai ganhar 30 ou 40 cêntimos na primeira hora de trabalho extraordinário. Melhor dizendo ainda, vai ganhar os 3 euros, mas porque está a fazer trabalho extraordinário, mais 30 ou 40 cêntimos. Isto é ridículo, é incompreensível que as coisas sejam colocadas nestes termos, por maior esforço que se pretenda fazer e dizer que a crise é dura, que a crise é pesada e que é violenta. E, portanto, Sra. Deputada, dizer-lhe com toda a clareza que estudos nunca tivemos. No que diz respeito à mobilidade especial, dizer-lhe claramente que houve muitas câmaras municipais que fizeram um esforço significativo na redução dos seus efetivos, e veja-se, por exemplo, as normas que estão previstas no Orçamento de Estado do ano passado, de 2012, em que quem reduziu 10% até 2008, mesmo assim ainda tinha que reduzir 1%, quem não reduzia e manteve o número tinha que reduzir 2%, e quem acrescentou ao número de trabalhadores tinha que reduzir 3%. E então agora vem-nos dizer que depois desse esforço de redução, de não contratação, de não substituir os trabalhadores que se aposentaram, ainda vamos ter aqui situações em que as pessoas podem passar por uma mobilidade especial e, fundamentalmente, a partir de um modelo de avaliação, e como os deputados sabem, nas câmaras municipais, em muitas, pelo menos, nos pequenos concelhos, funciona muito ainda aquela dicotomia: se não és por mim, és contra mim. Creio que até estamos na presença de muitas vezes estes trabalhadores municipais estarem limitados até nos seus principais direitos de cidadania, porque não se expõem para que amanhã não tenham que pagar uma fatura pesada. E esses, no que concerne à avaliação, serão, se calhar, aqueles que têm as avaliações mais baixas. que é que resulta daqui? Se o critério para mandar as pessoas para a mobilidade social é a avaliação, bom, está claro do que é que estamos a falar e do que é que estamos a tratar e que nos preocupa muito seriamente. E, portanto, todas estas coisas vêm dar-nos a sensação, por vezes, que são muito tratadas em cima do joelho e, da nossa parte, como disse há pouco, o nosso esforço é sempre no sentido de procurar minimizar os estragos, minimizar os prejuízos e, se pudermos consertar alguma coisa, tentar, pelo menos, e é esse esforço que temos feito, umas vezes mais conseguido, outras vezes menos conseguido. Mas o que fica claro é que, em regra, as propostas são presentes e, conforme nos são presentes, assim são aprovadas. E creio que é o que já está a acontecer hoje, não é isso que nos cá atrás, no que diz respeito às propostas que nos são presentes por intermédio do Orçamento de Estado para 2013, mas isso é outra matéria, já que vamos ter a reunião no próximo dia 18 com o Conselho de Estado de Administração Pública.
É só um pormenor que eventualmente que, para não ficar solto. Os estudos foram pedidos pela nossa parte. Portanto, não, podia não ser estudos, porque nós vamos pedir. Não, nós pedimos estudos. Clarificar também que nós não somos contra a mobilidade. Estamos a falar que nós interpretamos a mobilidade normal, a geral, como uma necessidade da administração pública de preservação de postos de trabalho. Voluntária, dentro do princípio que deveríamos ter um retrato de onde é que há carências, onde é que existe eventualmente excedentes e criar condições para isso. Sempre o fomos, da mesma maneira que sempre fomos, e exigimos a cessação completa da mobilidade especial, que hoje não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido e temos agora sérias ameaças que possa isto caracterizar-se de uma maneira muito complicada. E ainda relativamente à mobilidade, só acrescentar, nós aceitamos essa mobilidade com duas regras, com limites e com compensações. E precisamente aquilo que hoje assistimos do que se diz das propostas de orçamento vai diminuir claramente as compensações e são uma situação inaceitável. Agora, a mobilidade em si não é negativa. Já mesmo também algumas coisas que chocam as pessoas, banco de horas ou outra, nós não somos, por natureza, contra isso. Somos a favor da hipótese de haver contratação coletiva em torno de questões desta natureza. Mas em contratação, concordando as pessoas, não impondo, não criando situações. É só esta clarificação que às vezes poderia fugir.
Obrigado.
Obrigado. Passamos agora a palavra pelo PSD à Sra. Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes da Direção Nacional da FESAP, com muita consideração, o Sr. José Brão e o Sr. Ricardo Freitas, e agradeço o contributo extremamente relevante que a FESAP fez chegar a esta comissão em sede de apreciação pública e que mereceu da nossa parte toda a atenção e toda a consideração. Já foram aduzidos aqui vários considerandos e lógico que já tive a oportunidade também de referir na audição anterior que compreendemos e defendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a necessidade da simplificação e da necessidade da reorganização de todo este processo legislativo que rege a administração pública e que quer para o cidadão, quer para os próprios funcionários da administração pública, os próprios trabalhadores, é de difícil interiorização. Este processo não existe há um ano. Este processo existe há muitos anos. E o que se está a tentar fazer com esta proposta de lei, até que há alguma congregação de alguns diplomas que até são revogados e que são integrados, portanto há aqui alguma simplificação não a desejável, a possível no contexto. Num contexto que me dispenso de referir, mas que é o contexto em que todos nós vivemos e que sabemos qual é e nos quais enquadramos, não vale a pena negar, difícil, complexo e, por isso, eu saúdo fortemente a FESAP por esse espírito construtivo que levou para a negociação coletiva. O Estado, neste aspecto e no que respeita ao emprego público, funciona como a entidade patronal. Fez uma proposta e os sindicatos representativos dos trabalhadores, em todas as suas competências, tiveram a capacidade de introduzir as melhorias passíveis de podermos estar perante um documento que, passo a citar o segundo parágrafo do parecer que tiveram a gentileza de nos enviar, que o diploma em apreço já foi objeto de negociação coletiva com esta estrutura sindical, temos o mesmo merecido a nossa concordância na sua quase globalidade. Em virtude de ter reconhecido o esforço de aproximação também. Quando há negociação tem que haver cedências de ambas as partes, tem que haver um caminho percorrido, não só por uma parte, senão não há negociação, há imposição. Tem que haver um caminho percorrido por ambas as partes. É lógico que a FESAP, pese embora alguns reparos noutras matérias, aquela que chama verdadeiramente a atenção e que revela a sua não concordância tem a ver com a mobilidade especial. Mobilidade especial que já existia, não é? Que vem agora reforçar numa área mais vasta. E foi com simpatia que eu vi o esclarecimento que foi prestado de que a FESAP não é contra a mobilidade, não é? E que a entende como um instrumento importante na relação e até para a salvaguarda de postos de trabalho. Ou seja, a mobilidade, no nosso entendimento, não deve ser vista só por o lado da entidade empregadora, do Estado, não é? Dos dirigentes da administração pública. Ela tem que ser vista e, acima de tudo, enquadrada e partilhada, e eu acho que o diploma traz isto, tem primeira... A primeira abordagem é na perspectiva até de procurar que facilitar a mobilidade. Porque muitas vezes há imensos trabalhadores, estava que os senhores me confirmassem se existem ou não, que querem mudar e que por vezes não lhe é sequer concedida essa possibilidade. Há serviços deficitários mesmo ao lado e que muitas vezes, porque são de outro ministério ou porque o dirigente gosta de ter muitos, há verdadeiros constrangimentos à boa prestação de serviços à comunidade com eficiência e eficácia e sem causar qualquer dano ou prejuízo ao trabalhador. Aqui é introduzida a questão dos 30 km para os trabalhadores que estão das carreiras dos técnicos assistentes operacionais e de 60 km para os técnicos superiores. A questão objetiva que eu gostava de colocar aos senhores era como é que entendem, já referiram a mobilidade, se ela é verdadeira, ela não aparece agora, ela já vinha atrás, vem agora estruturada, porque não funcionou no passado, pouco ou nada funcionou, de positivo, vem introduzir alguns elementos que podem ajudar a que a administração pública possa funcionar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficiente e eficaz, e se não estão aí salvaguardas em que os trabalhadores podem sempre invocar que têm prejuízo para as suas vidas familiares. Essa matéria foi uma matéria que, segundo me parece, mereceu o consenso da FESAP. Pelo que pude, aqui, lá está, na negociação que foi e que existiu. Relativamente às outras matérias, nomeadamente a matéria da mobilidade especial, nós compreendemos as preocupações que foram aduzidas, compreendemos também que é uma matéria que vai requerer uma análise e uma ponderação da parte de todos, porque é um processo que ainda está muito em aberto e que ainda há de requerer regulamentação. Ainda requer regulamentação. Portanto, ele está aqui ainda muito em aberto e não está, portanto, um processo fechado, concluído. Certamente, a FESAP, em sede de negociação dos respectivos regulamentos, terá também, como sempre tem tido, uma postura construtiva no sentido de ajudar a que esta mobilidade se faça sempre numa visão de melhor servir o cidadão, protegendo e salvaguardando os funcionários da administração pública dentro daquilo que é não serem pessoas intocáveis, mas pessoas que estão disponíveis em contribuir para a causa pública. São estas as questões que gostava de deixar, cumprimentando, sem dúvida, a FESAP nos seus dirigentes pela abertura negocial que tiveram capacidade de introduzir ao documento inicialmente apresentado. Tenho dito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. José Abrão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer claramente que nós, enquanto trabalhadores da administração pública, não queremos ser intocáveis. Queremos é trabalhar e que sejam respeitados os nossos direitos e que, grosso modo, e em muitos casos, obtivemos por intermédio da negociação. Depois dizer também que, no que diz respeito à simplificação, o tal dito acordo ou ata de entendimento que a gente fez foi um pouco mais além ao procurar contemplar matérias como, para além da simplificação legislativa, matérias como a negociação coletiva. E como compreenderá, aí estamos muito aquém daquilo que era por nós expectável no que concerne ao reforço dos mecanismos da negociação coletiva, nomeadamente que obrigasse as entidades empregadoras públicas a produzir essa negociação e, portanto, que se multiplicasse aquilo que é o benefício da negociação coletiva pelos serviços públicos em geral, o que não acontece, muitas vezes, pelas dificuldades e pela postura fechada que temos encontrado para aqui e acolá se poder negociar. Há também questões relativas à mobilidade, e o meu colega disse bem, nós não somos contra a mobilidade geral, desde que ela seja voluntária, ou, quando ela for absolutamente necessária para que se mantenha postos de trabalho, os trabalhadores sejam ressarcidos e sejam compensados do esforço acrescido que isso pode vir a traduzir. Não é bem o que é que está, e daí o nosso apelo no sentido de que, por exemplo, para aqueles que vão até 30 km, se há ajudas de custo para quem vai além de 60, pudessem ser pagas, por exemplo, meias ajudas de custo a quem vai a 30 km, com o objetivo de que pudessem minimizar os custos da sua deslocação. E não ficámos na expectativa de um despacho que virá ou não, no sentido de atribuir aqui alguma compensação àqueles que não têm transportes. Era um benefício que se podia retirar desta matéria. No que diz respeito à mobilidade especial, devo dizer que nos congratulamos por considerar que não está fechada, porque o nosso desejo era que se fechasse em definitivo e o Governo e os partidos que o suportam a retirassem, porque era a melhor maneira de evitar prejuízos maiores, porque desde o primeiro minuto em que este projeto de diploma nos foi presente, é daqueles em que foi-nos presente num dia com aquele texto e foi fechado no dia seguinte ou três dias depois com o mesmo texto, sem qualquer tipo de contributo ou alteração, porque o Governo dizia-nos que, pronto, é assim, tem que ser assim, acabou. Devo aqui também dizer que a redução do número de trabalhadores nas autarquias funcionou de uma forma muito significativa, e eu permito-me que diga aqui isto, numa altura em que adaptávamos a Lei 12A à Administração Local, o Sr. Presidente era Secretário de Estado, fizemos um acordo com o Governo de então, onde se afastou a mobilidade especial, e não foi só por afastar, foi porque se criaram mecanismos em que, havendo necessidade de se fazer racionalização de efetivos, essa racionalização podia ser feita colocando os trabalhadores onde fazem falta, dentro dos diversos departamentos dos municípios, e se formos a falar de municípios grandes, tem um significado muito relevante. E, portanto, dizer-lhe que esta questão da mobilidade especial, porque já existia para outros, não é argumento que justifique a extensão à administração local, e muito menos numa altura como esta, onde pensamos que todo o trabalho, todos os postos de trabalho que se possam preservar, poder-se-á fazer algum esforço, até porque se colocam trabalhadores na mobilidade especial, onde ao fim de um ano estão com 50% do salário, pagos pela Câmara Municipal, a poupança não tem significado absolutamente nenhum, e é bem preferível utilizar essas pessoas onde elas fazem falta e onde poderem ser úteis. E esta é uma questão crucial, é uma questão fundamental que se pretende seja objetiva. Porque tem que se lhe pagar na mesma. E se tem que lhe pagar uma parte e mais, estamos a falar de trabalhadores, porventura entre os 500 e 600 euros, que, como sabem, na administração local, os salários são, já hoje, mais baixos do que no setor privado em média. E, portanto, estamos a falar de salários muito baixos. Se lhe tem que pagar o salário mínimo, que é o que está estabelecido na lei, então é preferível utilizar as pessoas onde elas façam falta. E, portanto, essa parecia-nos uma questão importante. Mobilidade geral, voluntária, muito bem, nunca fecharemos portas a isso, criem-se condições para que esta mobilidade se faça. E também dizer que foi da nossa iniciativa e ao longo das negociações que se têm feito, que se foram criando mecanismos, por exemplo, para aqueles trabalhadores que, querendo, e é verdade, fazer mobilidade entre órgãos e serviços, onde muitas vezes os dirigentes dos serviços se constituíam numa dificuldade porque não autorizavam a saída das pessoas para onde elas queriam ir ou eventualmente faziam falta, e também se resolveu, porque depois da recusa dos organismos de origem para que esses trabalhadores pudessem ir em mobilidade geral ou mobilidade interna, ao fim de 6 meses podiam efetivamente ir, porque as recusas já não chegavam. Mas essas são situações completamente distintas das que estamos a falar. Uma coisa é a mobilidade voluntária daqueles trabalhadores que querem ir, mas tinham dificuldades para ir. Outra coisa é a mobilidade imposta, e é dessa que estamos a falar, seja a 30 ou a 60 quilómetros, porque note, mesmo depois de haver no atual projeto de diploma, a possibilidade dos trabalhadores inscreverem-se para a mobilidade dos técnicos superiores, além dos 60 quilómetros, caso não haja ninguém que queira ir, há um processo de seleção feito à luz dos olhos do dirigente e, com certeza absoluta, passo a expressão, procurará, ou procurarão, despachar aqueles que, porventura, menos lhes agradem, por razões de natureza diversa. Portanto, se puder aprimorar, se puder melhorar os mecanismos onde estes trabalhadores, como os outros que estão a 30 km, ou que irão a 30 km, possam ter mecanismos de proteção para que não se verifique aqui a imposição, é sempre bem-vindo por parte do Parlamento na melhoria deste diploma, que vai exatamente neste sentido. E, portanto, há aqui questões que são para nós, como já percebeu a senhora deputada, importantíssimas. Tudo aquilo que vos pedimos é o apelo, e não só porque somos trabalhadores, é porque tem a ver com o razoável e tem a ver com o bom senso, podíamos melhorar, ou podia ser melhorado, no esforço de negociação, onde não fomos, onde não podemos ser atendidos como gostaríamos, em reuniões na negociação com o Governo. Muito obrigado.
Já agora também, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Mercedes Borges, nós temos uma confiança que a Assembleia da República pode ainda introduzir coisas que são importantes para este diploma e para esta realidade. E, portanto, o nosso diálogo e a nossa negociação, dentro do possível, com os limites que é a própria negociação, que não se caracteriza, como expliquei da primeira vez, completa, é algo limitada, e há coisas que podemos telegraficamente dizer que gostaríamos de ver consagrados. Eu dou-lhe um exemplo. Mobilidade especial. Como sabem, a gente queria que isto fosse à vida. Isto não serve para nada. Mas, no mínimo, deveria ter sido avaliada. As pessoas que estão em mobilidade, quando isto foi criado, presumia-se que foi caso em mobilidade especial, num perigo transitório para serem colocados noutros sítios. É esta a lógica. Que foi vendida, que foi colocada e que não mereceu o nosso acordo, mas era esta a lógica. E tinha alguma lógica se fosse assim. Era dizer, eu ainda não tenho aqui a relação das necessidades que há na administração pública, onde falta, onde cresce, ainda não tenho um tempo em que eu posso colocar uma pessoa ali ou deixá-la de colocar, e, portanto, transitoriamente está ali naquele depósito, vamos chamar assim, e vou rapidamente dotar essas pessoas da formação adequada, das competências adequadas para poder fazer uma função onde é necessário. Não é isso que aconteceu. E já passou muito tempo. Isto não serve para nada. Isto é uma ausência de dignidade dessas pessoas. Há que reparar, é isso. É o nosso primeiro desafio. Segundo, nós, efetivamente, temos aqui alguma simplificação, vamos chamar assim, eu acho que é pouca simplificação no processo.
Concluir-se aqui, tem ainda mais, enfim, nas rondas seguintes terá a oportunidade de
completar. Sim, mas é só telegráfico, peço desculpa só, porque me parece também de colocar uma coisa. Há uma cláusula, digamos, de salvaguarda, que nós não chegamos a um entendimento claro. E que, de alguma maneira, esta Assembleia pode ajudar, que é o conceito do prejuízo sério. O prejuízo sério que é colocado às pessoas que são, eventualmente, obrigadas, de uma forma mais musculada, a terem na mobilidade geral, é preciso que fique claro. E não está tão claro quanto isso. E, portanto, finalmente, Para mais, o processo de confiança que nós sempre temos tido com todos os governos e com as pessoas, e neste caso o seu secretário tem sido para connosco correto, mas a verdade é que o processo de confiança, quando vemos agora estas propostas todas, caiu pela terra, porque não há fiabilidade.
Muito obrigado. Senhora Deputada Vera Rodrigues, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar também os dirigentes da FESAP e da CINTAP que hoje aqui estão connosco. Não é demais repeti-lo, e tem sido essa a lógica e a tónica do CDS em relação a esta matéria. Para nós é importante que um processo de alteração legislativa como é este seja, de facto, provido de todo o diálogo e de toda a conversação e concertação entre o Governo e os representantes dos sindicatos, porque entendemos que o resultado a obter será certamente melhor para uma e para outra parte, se de facto o clima de diálogo se mantiver. No entanto, temos consciência que de facto as matérias que aqui estão em causa têm alguma sensibilidade, muito embora também saibamos que algumas delas não dizem respeito a processos que sejam totalmente novos e dizem, aliás, respeito a reformas que em termos legislativos foram até iniciadas anteriormente já pelo próprio Partido Socialista. E no que diz respeito aos pontos da mobilidade, da rescisão por mútuo acordo, enfim, dos ajustamentos aqui, digamos, mais sensíveis, o que é certo é que estes ajustamentos não surgem e não são propriamente normas ad hoc. Isto é, elas vão de encontro, como já foi referido, a um princípio de uniformização com aquilo que está disposto no Código de Trabalho, muito embora o próprio Governo reconheça desde o início de que esse processo de uniformização não pode deixar de respeitar as características e a natureza daquilo que é o exercício de funções públicas. Mas, por outro lado, muitas daquelas que são as regras que agora são definidas têm precisamente também como objetivo fazer uma simplificação administrativa e também uma harmonização dos regimes entre o setor público e o setor privado. As normas que aqui estão previstas têm em conta e têm em vista também a resposta a algo que neste momento também nos condiciona, e uma circunstância que nos condiciona, que é aquilo que foi e que ficou disposto no memorando de entendimento, que é de facto e foi um documento subscrito de uma forma alargada pelos partidos do dito arco da governabilidade. Portanto, não é propriamente um processo ad hoc da qual PS, CDS ou PSD se possam afastar ou tentar fazer, digamos, passar a percepção ou a ideia de que, neste caso, nomeadamente o Partido Socialista, tem um pouco optado por essa versão de trabalhar este processo como sendo algo que lhe seja estranho e com o qual, digamos, pouco terá a ver. Mas entendemos que assim não é. Muito embora tenham feito a referência de que houve aqui, digamos, algum gap face ao nível de negociação que a FESAP gostaria, o que é certo é que, na intervenção que foi feita, acabaram por admitir que, de facto, houve aqui alguns avanços ou recuos, conforme queiramos fazer a leitura, em relação àquilo que era a defesa dos vossos interesses e das vossas perspectivas. E permita-me discordar num ponto. Eu entendo que, em matéria tão sensível como esta, é certo que se aconselha, ou que o tempo poderá ser um bom conselheiro, mas, por outro lado, penso que temos também que reconhecer que muito daquilo em que o nosso país tem falhado tem a ver com o facto de muitas vezes não atuarmos com eficiência e com eficácia nos momentos em que devemos tomar decisões. E creio que temos aqui um exemplo, de facto, de um processo que é complexo, mas que, ao mesmo tempo, eu penso que a definição de regras, e que neste caso, no meu entendimento, são regras que funcionam em abono do funcionamento da própria, do bom funcionamento da própria administração pública, requerem, digamos assim, aqui alguma agilidade, muito embora, como qualquer outro processo de mudança, esteja aqui implícita uma dinâmica e um período de adaptação que, obviamente, é custoso, mas isso acontece seja no que diz respeito ao setor público, seja no que diz respeito ao setor privado. Mas eu tenho a impressão que é do interesse da FESAP ou de qualquer sindicato que defenda os trabalhadores da administração pública, que os colaboradores da administração pública sejam vistos como pessoas que estão devidamente ajustadas, que trabalham com eficiência, digamos assim, e ao nível daquilo que a resposta do serviço público que eles prestam, no fundo responde, digamos, àquilo que são as necessidades que neste momento, e particularmente neste momento, a circunstância difícil que vivemos, nos impõe. E penso que é também do brio profissional e da própria motivação de um profissional da administração pública sentir que é útil e está efetivamente a ser útil no serviço que presta e, portanto, pelo menos na minha lógica de entendimento, é de valorizar que haja, no fundo, essa disponibilidade e essa entrega que acontece no setor público, evidentemente, como acontece no setor privado. E, portanto, eu penso que é abonatório que haja essa percepção e que haja essa imagem, e penso que os profissionais da administração pública têm brilho, no fundo, numa atitude que demonstre que estão, no fundo, também solidários com aquela que é a situação difícil que o país atravessa. Por outro lado, também, aquilo que eu queria, de facto, perceber, e uma vez que houve aqui, de facto, um trabalho de conversação de parte a parte, quais é que são, de facto, no entendimento da FESAP, os aspectos mais relevantes, digamos, e mais sensíveis para os quais nos alertam? Já percebemos que a questão da mobilidade é um aspecto essencial, mas, no fundo, perceber, na vossa perspectiva, exatamente quais é que são os pontos dentro, digamos, dos vários itens que aqui estão em cima da mesa, que merecem, digamos, uma especial ou particular atenção da nossa parte na fase da discussão na especialidade. E seria tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. José Brão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu começaria por esta parte final, e já percebeu a Sra. Deputada que os aspectos mais relevantes deste projeto de diploma é a gente encontrar alguma justificação para algumas mudanças, tais como a questão que se prende com as mobilidades e os objetivos que pretende atingir. Depois dizer-lhe também claramente que, da nossa parte, estamos perfeitamente convencidos que, na verdade, na administração pública não estão só os bons estão de um lado e estão do outro. Agora, na administração pública, os trabalhadores que cá existem têm claramente objetivos diferentes daqueles que existem no setor privado. Nós não preconizamos objetivamente o lucro no que diz respeito ao funcionamento dos serviços públicos, no privado é assim. Portanto, nós preconizamos o melhor serviço prestado às populações e aos cidadãos, e é justamente nesse quadro que nós temos aqui algumas dificuldades para entender porque é que não são dados passos mais significativos no que diz respeito àquilo que é o problema crucial da administração pública, que é, para não dizer a ausência, as dificuldades de gestão de recursos humanos com que se verifica cada vez mais no serviço público. E também aquilo que nos parece a nós fundamental, que é aquilo que nós pensávamos que de algum modo estava resolvido, que é alguma, talvez até excessiva, partidarização dos dirigentes da administração pública. Nós assistimos hoje à substituição de centenas e centenas de dirigentes em regime de substituição sem concurso, escolhidos quase a dedo, e isso acaba depois por se traduzir numa dificuldade acrescida para aquilo que a senhora deputada dizia, que era a necessidade de nós atuarmos com eficácia e também com exigência, porque quando se confundem em muitos casos os planos, a eficácia e a exigência ficará naturalmente prejudicada pelas razões que reconhecerá. Portanto, em suma, dizer-lhe que nós temos encontrado no atual Estado de Estado a abertura e até uma boa vontade enorme no sentido de procurar negociar. Só que outros valores mais altos se levantam, que são porventura aquilo que a senhora deputada já conhece bem e que dificultam também o espaço de manobra no que concerne à negociação. E por isso é que a questão crucial, ou uma das questões cruciais para nós, é a questão da mobilidade especial. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum lançar sobre 130 mil trabalhadores a possibilidade de poderem ter sobre eles o estigma de eventualmente terem sido os piores, e já percebemos há pouco, pode acontecer, e acontece seguramente, que não serão os piores, o estigma da administração, o estigma da mobilidade especial, tendo muito poucas possibilidades de virem a ser colocados. Imagino o que é o Sr. Presidente da Câmara de Bragança colocar na mobilidade especial 20 trabalhadores, dizendo, como nós já tivemos a oportunidade de ouvir na Associação Nacional de Municípios, que são os mais fracos que para lá vão, e imagino que é serem necessários em Mugadouro, e se porventura esses trabalhadores iriam ser colocados. Quer dizer, é significativamente diferente daquilo que se passou na administração central. E por isso é que nós temos muito receio desta mobilidade, por isso eu alertei há pouco até para problemas que se prendem com a utilização dos fundamentais direitos de cidadania que assistem às pessoas, por consequência deste estigma, desta espada de Damocles que fica apontada àqueles, e entre aspas que os diga, que se portam menos bem. E por isso é que, da nossa parte, nós não queremos discordar por discordar. Nós queremos é que, efetivamente, as coisas façam sentido. E eu costumo até dizer que quando eu entendo, toda a gente entende. Agora, há muita gente que não consegue entender, eu não entenderei seguramente aquilo que serão os objetivos que estão subjacentes a este tipo de alterações. Já não quero falar em questões relativas, como por exemplo a questão dos feriados, não é? Porque é que houve feriados que se perderam, quando é que a gente os vai retomar, mas isso já são outras coisas, isso são contas de outros lados, estão cá no diploma, mas é matéria que já, Vossas Excelências, trataram se calhar mais aturadamente do que aquilo que a gente podia tratar agora.
Agora que estamos a tentar responder, não é em duas vozes, mas a complementando, só uma coisa, já são quase 5 minutos, portanto, fazer o seguinte. Nós entendemos que há eficácia na administração pública, há pouca eficiência. Não é uma característica exclusiva da administração pública. Se verificarmos depois, eventualmente, tudo o que é o privado, provavelmente vamos encontrar essa realidade. Há muita coisa que se pode fazer de ganhos de eficiência, embora nós respondemos globalmente, temos essa percepção, respondemos globalmente no serviço público. O que sentimos neste momento, não só nos processos de negociais, mas no dia-a-dia, é um problema de gestão muito sério, em que o reconhecimento e a dignificação do trabalhador não é tido em conta. Falta respeito. Nós sentimos cada vez mais uma falta de respeito pelo trabalho das pessoas. E isto não é uma coisa que nós inventamos. E é reconhecido, inclusivamente, no diálogo com, suponhamos, por exemplo, neste caso, com o secretário de Estado da Administração Pública. Mas não se consegue, até à data, ultrapassar, também por uma questão cultural, os estigmas que neste momento estão sobre os trabalhadores da administração pública, que permitam, às vezes, alguns discursos, potenciam, colocando a administração pública como pessoas que eventualmente são parasitas. Infelizmente, há esta situação que se coloca. Mas, na sua pergunta, há algumas questões à parte daquilo que já foi referido. Dou-lhe um exemplo. O mútuo acordo em rescisões. Nós não temos nada contra isso. Agora, há dinheiro. É com estes limites. É nesta dignificação que se pode eventualmente criar alguma transformação. É por aí que se muda a administração pública. Não é. Isso também o dissemos. Não é que não deva ser regulado um conjunto de instrumentos. Sejam estes, sejam a pré-reforma, sejam outras questões que existam. Mas nós queremos que as pessoas, e o legislador em particular, esteja atento ao papel do respeito e da dignificação das coisas. E, como digo, a confiança hoje está profundamente abalada, quando a segurança jurídica está contrariada, quando as propostas que hoje são negociadas são repudiadas no dia seguinte. O exemplo que sabem, por exemplo, da apresentação. São situações inaceitáveis. E as pessoas sentem-se ofendidas. E este é que é o problema maior, cultural, que esta Comissão e depois a Assembleia têm de ver e responder. Porque neste momento não é propriamente só encontrar a norma jurídica XPTO para poder dizer que vamos ser mais eficientes. temos que também dotar de esperança e de respeito aqueles que tornam com eficácia um papel na saúde, na educação, em todos os sectores. E isso falta.
Muito obrigado. Passamos então à senhora deputada Lourdes Ribeiro, pelo PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do PCP FESAP e também saudar o contributo que enviaram sobre esta alteração à legislação da administração pública. Pronto, excomungamos de muitas das vossas preocupações em relação, por exemplo, à mobilidade a aplicar às autarquias locais. Parece-nos ainda mais assustadora do que na administração central, até porque, já foi dito, existe muito mais proximidade entre portanto, a Câmara, quem manda na Câmara, e os trabalhadores dela própria. Portanto, podem muito bem ser enviados, embora não porque sejam fracos, mas sim porque fazem parte, se calhar, de listas de candidatura de partidos diferentes da Câmara, e nós sabemos que isto acontece em todo o lado. A mobilidade de todo parece-me sempre complicada, a não ser quando ela é voluntária, ou então naquelas situações que realmente, por necessidade da administração, tivesse que ser efetuada, como é no privado, mas, claro, que o trabalhador fosse ressarcido das despesas que tem para se deslocar, porque os assistentes operacionais e os assistentes técnicos, ao deslocarem-se, que sejam 30 quilómetros, isto pode significar, e dependendo dos sítios onde eles vivam, pode significar um arrombo mesmo no seu orçamento. Aliás, haverá casos que teriam mesmo que, aquele ditado que se diz, terá que ir pagar para ir trabalhar, porque há muitos assistentes operacionais, como todos nós sabemos, que recebem exatamente o ordenado mínimo nacional, e são muitos. Na área da educação, na área da saúde, nas autarquias, como já foi dito, mas mesmo na administração central, os assistentes operacionais, mesmo os que já estão há 18 e 20 anos, recebem 500 euros. Portanto, e eu sei do que estou a falar, porque eu sou assistente operacional da administração pública no Ministério da Educação. Portanto, estou à vontade para falar sobre isso. O facto de me deslocarem a mim 30 quilómetros, quer dizer, certamente eu iria repensar, porque eu quando fui para a administração pública, quando fui para a escola, foi porque realmente distava poucos minutos de casa, porque senão certamente estaria onde estava antes, que era no privado. Portanto, preciso ver que essa confiança que o trabalhador está a sentir, que ela está a desaparecer. E é grave, porque se são os trabalhadores do Estado, se perdem a confiança em quem os dirigem, quer dizer, isto pode ser mesmo muito complicado. Sabendo que a função de trabalhador da administração pública é exatamente servir o cidadão, pois esse serviço também fica ameaçado, porque, queiramos ou não, todos nós, se estivermos mobilizados para a causa, estamos de uma forma. Agora, não é possível, não vale a pena andarmos a dizer coisas, dizermos que com isto, com todas estas regras e com todas aquelas que nós não nos podemos esquecer, que estão já aí pelo Orçamento de Estado, que o trabalhador se senta mobilizado a vestir a camisola. É muito complicado, por muito boa vontade que ele tenha. Sentir que poderá ir para longe, sentir que poderá ir para uma coisa chamada mobilidade especial, que de todo teria que ser abolida, como é óbvio, até porque esta mobilidade especial, eu temo que não neste momento, mas aqui por poucos, se calhar meses, porque isto está sempre em mudança, poderá ser exatamente a antecâmara do desemprego, porque a mobilidade especial nós já vimos que ela não serviu para aquilo que, não sendo nunca a favor o PCP, como é óbvio, dela, mas nem isso foi feito. Portanto, a formação é quase que inexistente. Serem colocados noutros serviços onde faziam falta, também me parece que não tenha acontecido assim. Portanto, até aí não foi. E é assim, agora, com todos os cortes, todos os dias que são impostos, é bem natural que estes trabalhadores que venham a cair em mobilidade especial, e se for mais uma vez pelo critério da avaliação, já sabemos que uma avaliação é muitas vezes injusta, e recebem a avaliação mais fraca, exatamente, muitas vezes não aqueles que são mais fracos, mas aqueles que o chefe não gosta tanto. Portanto, se eles vão ser penalizados duas vezes porque iriam para a mobilidade especial, além de já ter tido uma avaliação, ainda poderão ser esses também a irem para a rua. Portanto, eu temos algum receio, o PCP tem algum receio que esta mobilidade especial seja uma antecâmara do desemprego. Portanto, o PCP apela é que todos nós façamos esforços para que ela deixe de existir sequer, porque é tão grave quanto isso. Em relação Eu fiquei com a ideia que a FESAP, portanto, concorda quando a mobilidade, se calhar que há alguma dúvida e eu gostava de, porque já ouvimos tantas vezes, para esclarecer, por favor. Quando a mobilidade existe, por exemplo, nos assistentes operacionais, nos assistentes técnicos até 30 km, os técnicos superiores até 60, portanto, a FESAP esteve de acordo com isto nas negociações. Por acaso tinha uma outra pergunta que já não vale a pena fazer, que era perguntar se realmente, depois do que aí vem no Orçamento de Estado, se sentiam que valeu a pena ir com aquele contributo positivo para a sede de negociação e se calhar isso vai trazer implicações numa futura negociação. Penso que, pronto, que demonstrei um bocadinho algumas das preocupações que o PCP tem em relação a esta alteração à legislação, assim como o que está aí já no Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. José Abrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu começar por esta última parte, quando nos pergunta se valeu a pena. Sabe que nós, comecei por dizer logo de início, para nós a negociação vale sempre a pena. E vale sempre a pena, e vale a pena muito mais quando se obtém resultados. E como já disse hoje, foram obtidos alguns resultados, dei o exemplo concreto dos técnicos superiores, que estariam apenas um mês com ajudas de custo por inteiro, para passarem a estar o período do ano completo que estejam nesta situação de mobilidade geográfica. Olha, já não conseguimos o mesmo em relação àqueles que estão a 30 km, mas conseguimos, foi uma coisa também importante, por intermédio da negociação, foi que os assistentes técnicos, que estavam numa situação idêntica aos técnicos superiores, viessem para 30 km e, portanto, não tivessem necessidade de uma deslocação tão violenta, deixando aqui em aberto a tal possibilidade de alguma contrapartida, caso não se verifiquem transportes. Nós, como digo, se houvesse uma verdadeira negociação que comprometesse as partes, talvez com outro modelo de negociação coletiva, talvez nós conseguíssemos aproximar até mais posições e defender assim os nossos associados e os trabalhadores da administração pública. No entanto, como lhe disse, há alguns resultados que importa relevar e esperamos que os seus deputados agora também, quer os dos partidos que suportam a maioria, quer os da oposição, possam fazer aquilo que nós eventualmente não tínhamos conseguido por intermédio da negociação. Agora, no que diz respeito à questão da mobilidade, dizer-lhe claramente que quando diz se for colocado a 30 km teria que repensar, eu admito que isso assim seja, mas continuamos a pensar, e este é o nosso lema: um posto de trabalho hoje vale muito, mantê-lo e procurar defendê-lo, independentemente daquilo que será a atitude que cada trabalhador possa ter a cada momento, acho que é para nós essencial. Também dizer, no que diz respeito àquilo que é hoje a questão da desmobilização, a incerteza, a desconfiança que existe na administração pública em geral, ela é por demasiado óbvia. Há serviços que estão parados, por consequência de despachos do Sr. Ministro das Finanças, porque não tem a possibilidade sequer de haver aquisição de serviços. Estou-me a referir ao IFP, estou-me a referir às universidades, em alguns casos, estou-me a referir noutros, em que não há condições sequer para fazer aquisição de serviços ou até fazer qualquer tipo de investimento, e como compreenderá, no momento em que há processos de reorganização, de reestruturação, de fusão, de extinção de serviços, e ainda por cima com este tipo de dificuldades, compreenderá que o estado de espírito dos trabalhadores da administração pública está, se calhar, num ponto mais baixo dos últimos anos, e, pese embora o esforço que a gente tenha feito no sentido de procurar também, pelo resultado que vamos obtendo na negociação, algum esforço, como dizia, no sentido de que se melhora a confiança, que haveremos ter um melhor futuro, que exigimos mais gestão, que exigimos mais organização, o que é facto é que depois não temos correspondência do lado de quem tem a responsabilidade da gestão da administração pública, quando são colocados os dirigentes da forma como dizia há pouco, sem concursos, escolhidos a dedo, criou-se uma comissão de recrutamento para os altos dirigentes, para os dirigentes da administração pública, provavelmente não fez um concurso ainda, e isto gera incerteza, gera insegurança. Agora dizermos, bem, processo de reestruturação, reorganização, mapas do pessoal, eventualmente pessoas a mandar para a mobilidade especial, a partir de dirigentes que nem sequer conhecem o serviço, que não sabem o que é um assistente operacional ou um assistente técnico. É sempre muito difícil e isto gera ainda mais desconfiança, mais incerteza, mais insegurança e receio nos trabalhadores ao ser gerido por, em alguns casos, dirigentes que estão nomeados em substituição que não reúnem condições sequer para poder ir a concurso se ele for aberto agora. Mas se calhar se for aberto daqui a 3 meses já completam os 8 anos de licenciatura para poderem ser dirigentes dos serviços públicos. Portanto, é um bocado neste quadro que, da nossa parte, por exemplo, no que diz respeito às rescisões amigáveis, aproximamos posições, como disse aqui o meu colega, mas não temos, quanto a isto, grande expectativa. Não é só porque não há dinheiro. Há órgãos de comunicação social, há entidades que pensam que a solução para resolver o problema de eventuais excedentes na administração pública passará pelas rescisões amigáveis. Desiludam-se, porque, tanto quanto sei, nas rescisões amigáveis, elas têm que ser objeto do acordo do trabalhador, independentemente de haver dinheiro ou não. E, portanto, nem é uma forma de despedimento, nem é outra coisa qualquer. É uma possibilidade que a administração e os trabalhadores têm para poderem chegar a um entendimento e, com contrapartida de alguma indemnização, como sabem, inferior àquela que está prevista para o setor privado e no Código de Trabalho, vai ser possível as pessoas resolverem o seu contrato. E, portanto, dizer com toda a clareza que é um daqueles mecanismos, por exemplo, que também não faz mal, mas não faz bem, mas também não faz mal, e está ali, e se puder ser utilizado, tanto melhor. Parecia-nos bem mais importante que fosse regulamentada a pré-reforma e criasse mecanismos por essa via para que as pessoas pudessem utilizar. Portanto, creio que ter respondido às questões que colocou. Estou
ok. Só um minuto, não gasto mais que um minuto. Sr. Presidente, Sra. Deputada, só mesmo num minuto, de forma telegráfica, eu volto a insistir numa coisa que para nós é importante. Mesmo com estas disposições quase que imperativas, nós sempre entendemos, pelo próprio Código de Procedimento Administrativo, que há coisas que não são imperativas nem devem ser. Ou seja, o interessado, que é objeto disto, tem de ter, obviamente, caso a caso, a salvaguarda do tal prejuízo sério que ele é coloca. E eu insisto que essa tentativa de definição e clarificação é fundamental. Estaremos os dois de acordo que determinado tipo de pessoas que não têm dinheiro, mas não é só dinheiro, têm a família, é as crianças, é o apoio, é os pais, quer dizer, não podem de maneira nenhuma ser obrigados e têm de ser dada a garantia de que esse prejuízo sério impede uma imposição. Ora, isto não foi suficientemente acautelado, não foi. Está ainda numa situação em que nós apelamos clarificação cá. Não é que o secretário não tivesse dado aqui alguma orientação, mas eu temo que as coisas não podem ser muito abstratas, têm de ser aqui eventualmente clarificadas. Segunda nota, e acabo já, mesmo na mobilidade, falando da mobilidade especial, o instrumento da mobilidade especial, para ninguém enganar ninguém, que está previsto pelas autarquias, é um pouco diferente dos outros. Isto tem situações que podem ser benéficas ou piores. A proximidade tem as duas vertentes. E é evidente que os custos da própria realidade que essa mobilidade especial possa acarretar, que também tem entidades diferentes, pode ser um travão ou não ser um travão. Mas, independentemente desta clareza das posições, continuamos a achar, como disse, o ideal é desaparecer. Bom.
Muito obrigado. E para concluirmos esta ronda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a FESAP, nas pessoas, os seus dirigentes cá presentes. Mas um conjunto muito reduzido de questões, mais até do que foi afirmado aqui na audição, do que particularmente sobre esta proposta de lei, porque penso que ficou já bastante esclarecida a vossa posição e as vossas opiniões sobre a proposta de lei. mas fiquei retive algumas das ideias que me pareceram fundamentais para perceber como é que esta proposta de lei aparece, o contexto onde ela é inserida e os objetivos também a que se propõe. E quando ainda há pouco nos era dito que há aqui uma matéria tão importante como a mobilidade especial, que está dependente de dirigentes, que a maior parte deles não conhecem sequer os serviços, não conhecem as pessoas que lá trabalham e pode ter uma influência brutal nas escolhas dos funcionários que podem ir parar a essa mobilidade especial, nós percebemos que aqui alguma coisa está mal em cima da mesa. Se juntarmos a esta ideia a outra, de que foi já indicada anteriormente, que os próprios funcionários públicos se sentem desrespeitados nas suas funções, naquilo que deveria ser o reconhecimento da importância que eles têm para o país, quer nas suas funções, quer dos serviços que desempenham, e que muitas das vezes aparece mais quase como um peso para o país, eu percebo como é que o vosso trabalho é difícil, porque estamos a falar também de uma vertente anímica muito complicada de lidar, e estamos a falar de pessoas, não de máquinas. Por outro lado, percebe-se também o desnorte que há ao pensar o que é que o país quer para uma administração pública, por um lado, e o que é que este governo quer para a administração pública. Eu concluo que há duas vertentes. Em primeiro lugar, preconceito. Há um preconceito sobre a administração pública. Em segundo lugar, há aqui também uma política orçamental que manda mais do que a qualidade de serviço, do que o objetivo de serviço, do que as pessoas necessárias para fazer o serviço. E eu vou pegar no exemplo, que foi um exemplo dado também na última intervenção, que me parece paradigmático. Nós já conhecíamos pelas notícias o caso dos cursos no IFP, que havia formandos para fazer esses cursos, há recursos humanos para levar esses cursos por diante, no entanto, os cursos não avançam, não porque não são necessários, mas porque falta uma assinatura do Sr. Ministro das Finanças. E isto demonstra como está tudo preso por fios. Não há um pensamento, não há uma estrutura de funcionamento. Há aqui um governo que foi ultrapassado pela realidade e que demonstra não estar à altura das suas necessidades para questões concretas do dia-a-dia. Não são questões abstratas, são questões concretas do dia-a-dia. Isto para nós, Bloco de Esquerda, é preocupante, porque, por um lado, falamos nas vésperas de um orçamento de Estado que tem os condicionalismos que já são conhecidos para a função pública, mas, por outro lado, percebemos que não há estudos que justifiquem as opções do governo, não há aqui nenhum objetivo que seja o da melhoria dos serviços, da adequação dos serviços à realidade concreta das pessoas, há um conjunto de outros valores que são aqueles que até menos interessam ao país. E isto é preocupante para nós. E por isso, gostava de vos ouvir sobre estas questões que vão para além do que é a proposta de lei. E eu registo o apelo que fizeram aqui para que os grupos parlamentares expusessem as suas opiniões, que fizessem propostas de alteração na especialidade. Da parte do Bloco de Esquerda, assim o faremos, e com toda a transparência iremos dizer aquilo que nós pensamos que é que deve ser mudado, muito para minimizar esta lei. Como sabem, esta lei não se enquadra no nosso pensamento para a administração pública, mas muito para minimizar, porque é desse ponto que nós partimos para as alterações a esta proposta de lei. Mas devo-vos dizer que, imagino que tenham ouvido até a conferência de imprensa do Sr. Ministro das Finanças de ontem, um ministro que se vira para a Assembleia e que diz que a Assembleia não pode mexer naquilo que o Governo criou, faz-nos pensar sobre a situação em que nós vivemos, o dia-a-dia da política, e por isso também as dificuldades que eu penso que vocês compreendem que nós encontramos aqui na conquista, muitas das vezes, daquilo que é não até posições políticas, mas puramente o bom senso na construção das alternativas legislativas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Abrão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de lhe dizer, não nos colocou nenhuma questão concreta em relação ao diploma, mas mais questões que têm a ver com o enquadramento, que têm a ver com o momento que vivemos, face àquilo que são os nossos problemas enquanto trabalhadores da administração pública, sentar regional e local. Que nós vivemos hoje uma situação de desrespeito, sem que tenhamos perdido importância, porque os cidadãos percebem que é com melhores serviços públicos que se podem garantir os direitos de cidadania. E esta é uma questão essencial. E, portanto, muitas vezes quem nos pretende desrespeitar não tem grande sucesso, porque o povo, as pessoas em geral, entendem para que é que nós servimos e o que é que e a importância que temos para eles. Mas também é verdade, e não podemos esconder, que, por parte de quem nos governa nos últimos anos, tem dado também contributos para que, no país, sempre que se tomam medidas contra os trabalhadores da administração pública, haja uma parte da sociedade que as aplaude. E isto preocupa-nos imensamente, porque não somos, na administração pública, e nomeadamente aqueles que mais ganham, nem privilegiados, nem temos direitos especiais. Temos apenas um conjunto de normas que nos regem, umas conseguidas por intermédio da negociação possível que se vai fazendo, e outras que têm sido os sucessivos governos a impor as condições em que nós trabalhamos. Chegamos a esta altura e é evidente que, percebendo as dificuldades que o país atravessa, não aceitamos claramente que tenhamos que ser nós a pagar a parte de leão de uma crise para a qual não contribuímos, assente muitas vezes em erros de política, mas também em erros muito significativos de gestão dos recursos humanos, e por isso nunca concordamos com a mobilidade especial, seja na administração central, seja na administração local, porque haverá sempre mecanismos, ou deveria haver pelo menos, que permitissem colocar os trabalhadores onde eles fazem falta, dentro das condições e do respeito que cada um, cada trabalhador merece no que concerne àquilo que é o serviço que presta aos cidadãos e ao Estado. Quero, portanto, dizer que também, para que a situação que vivemos hoje e a imagem que existe da administração pública, em muito tem contribuído as dificuldades de gestão, como lhe dizia há pouco, mas também a questão essencial que é de quem é que gera os serviços e como é que lá chegam. Que são muitas vezes, chegam muitas vezes com uma falta enorme de transparência, atropelando tudo e todos, e depois acaba por dar o descrédito do próprio serviço e a desmobilização e a desmotivação dos próprios trabalhadores. E é por isso que, ainda hoje, nós temos dificuldades em perceber, por exemplo, depois do Tribunal Constitucional ter produzido o acórdão que produziu em relação aos subsídios, e que se tenha manifestado sobre três áreas importantes e que são para nós cruciais, que é a questão de ser inconstitucional, pelo menos para 2013, o corte de subsídio de férias e o subsídio de Natal. Mesmo assim, haveremos de ver pelo menos um suspenso, ficaremos sem um. Mas manifestou-se sobre duas matérias que são para nós decisivas. A primeira é a questão dos salários, que se criou a ideia no país que temos salários muito superiores ao do setor privado, e já não é verdade. O Tribunal Constitucional disse isto com clareza. Há setores hoje na administração pública, central, regional e local, que têm salários inferiores à média do setor privado. E isto preocupa-nos muito, até pela carga que agora é posta sobre nós no esforço, ou num novo esforço que nos é pedido para um contributo para tapar os buracos do déficit, para resolver o déficit e para tapar os buracos daquilo que pensamos ser uma governação deficiente, porque nós, enquanto trabalhadores da administração pública, pediram-nos estes sacrifícios e cumprimos, e parece-me que o Governo é que não cumpriu em relação a nós neste quadro. E é por isso que lhe digo, ainda hoje ouvi a dizer, quais são os ganhos de causa para que depois do Governo ter feito, ou termos feito com o Governo, com o nosso patrão, com a nossa entidade empregadora, um acordo no sentido de que até 2015 se manteria as condições para a aposentação. E agora rompe-se o acordo, rasga-se o acordo, deita-se fora, antecipa-se um ano. Quais são os ganhos de causa em relação a isto? Ouvi ainda hoje de manhã alguém que dizia num órgão de comunicação social, isto só parece que é por raiva em relação aos trabalhadores da administração pública. Parece que é uma pequenazinha vingança que o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer aos trabalhadores da administração pública só porque o Tribunal Constitucional não lhes deu razão. Bem, é isto que a nós nos preocupa, porque nós não queremos ser eleitos como os melhores, porque, e em muitos setores, não tenhamos dúvida, os trabalhadores da administração pública são do melhor que este país tem, mas também não queremos ser eleitos os responsáveis pelas dificuldades que o país atravessa e sobre nós tenha que cair esta pesadíssima carga, como aquela que conhecemos mais recentemente, agora consubstanciada no Orçamento de Estado, geral do Estado, em que se trata de um pacote de um novo pacote de austeridade, mais um, mas neste caso concreto, em especial, sobre os trabalhadores da administração pública. Daí que a gente também vos deixe, aos senhores deputados, se vos permitem, para acabar, esta nota de preocupação, porque nós precisamos de confiança de quem nos governa. O país precisa hoje, fundamentalmente, de confiança. E eu acho que cabe aqui ao Parlamento, no que respeita ao conjunto das normas que o Orçamento de Estado vai integrar, que as possa verificar na sua constitucionalidade. Já fizemos apelo ao Sr. Presidente da República para que preventivamente também o possa fazer, independentemente de termos razão ou não. Porque há aqui um problema de confiança e, tendo razão ou não, talvez se possa por esta via dar contributos no sentido da retoma da confiança dos trabalhadores da administração pública, do país em concreto e dos cidadãos. E, portanto, para terminar, dizer claramente que da nossa parte vivemos esta fase com grande preocupação, mas também, deixe-me dizer, com alguma esperança, e é por isso que nós hoje, aquilo que exigimos é claramente que o Governo assuma as suas responsabilidades, faça uma gestão equilibrada dos serviços públicos, mas é preciso que se mude a política, não só mude daqueles que entendemos que a Troika deve ir embora e que o Governo deve ser substituído. Isso não nos compete a nós, compete ao Sr. Presidente da República, aqui ao Parlamento, e compete aos cidadãos cada vez que são chamados a votar. Agora que temos o direito de exigir mudança de política e o respeito por quem trabalha, e em particular nos serviços públicos, é isso que nos mobiliza, é isso que nos motiva, e fundamentalmente que se mantenham direitos tão essenciais como aqueles que nos parecem na área da saúde, e que isto se faça num grande esforço de abertura, num grande esforço de negociação, porque aquilo que é preciso fazer e o esforço que é pedido a todos nós, e em particular aos trabalhadores da administração pública, só com todos é que vamos ultrapassar estas dificuldades e esta crise, mas com base numa política diferente de respeito pelo serviço público e na defesa do serviço público e não no sentido de procurar destruir. Muito obrigado.
Obrigado. Bom, não temos aqui também pedidos de segundas intervenções. Agradecemos à FESAP o contributo para este debate de especialidade. Fazemos aqui uma brevíssima interrupção técnica e vamos de imediato passar à audição seguinte, a última de hoje, com a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública.
E nós agradecemos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e sempre à disposição da Comissão para aquilo que podemos ser úteis.
É recíproco.
Muito obrigado.